Agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar, eu sou o Luiz Eduardo e estamos dando início ao programa Papo de Geronto, programa especial no meio dessa pandemia que trouxe muitas mudanças de vida para as pessoas, mudanças comportamentais, mudanças de relacionamento, mudanças que terão impacto na nossa vida por muito tempo, afinal, as relações, os hábitos foram muito impactados com o coronavírus, e as pessoas idosas foram as que mais sofreram inicialmente pelo alto número de óbitos que tivemos notícia em todo o mundo, porém no nosso país houve assim uma pequena alteração nesse contexto, né? As pessoas jovens também foram muito afetadas. E para a gente falar um pouquinho do que essa pandemia trouxe de mudança de hábitos e trouxe de impacto na vida do idoso, nós traremos a opinião de várias pessoas idosas sobre como a pandemia, como esse modelo de convivência social que foi colocado como necessário para que as pessoas pudessem ficar seguras diante da contaminação, né, tendo que ficar em casa, como esses idosos eles estão vivendo esse momento, né? São pessoas que moram em São Carlos, são pessoas que moram em outras cidades aqui da região, e cada um vivendo o problema de uma maneira pessoal, e a gente traz aqui para vocês essa visão, esse depoimento em que as pessoas não só falam do que sentem, mas também dão conselhos para as pessoas mais jovens de como viver essa situação. Espero que vocês gostem, e as perguntas que a gente vai abordar são: fale um pouco de você, seu nome, idade, gostos pessoais, o local onde vive, as pessoas com quem convive. Como você se sente diante da pandemia e das restrições impostas ao convívio social? Você acha importante essas medidas? Do que você mais sente falta? Você está ansioso ou ansiosa pela retomada da normalidade da vida cotidiana? Qual o maior aprendizado que você teve até agora? Qual o recado que você dá para os mais jovens enfrentarem tudo o que está ocorrendo?
Meu nome é Ruth Helena. Gosto de ouvir música e conversar. Eu convivo com meu filho, menores netos e minhas irmãs. E essa pandemia, das restrições dela exposta, estou achando muito difícil, porque eu não gosto muito de ficar sozinha. E eu acho muito importante essas medidas que estão tomando. Eu sinto muito falta do convívio com as pessoas. Eu não gosto de viver isoladas. E também essa retomada na verdade da vida cotidiana, estou um pouco com medo. Não sei se vai ser uma boa, assim. E eu aprendi com isso que a gente tem que dar valor muito à nossa vida. Agora eu vejo como a nossa vida é muito importante. E os jovens, as pessoas que também estão enfrentando, se eu falo para eles que eles têm que pensar muito neles, também em outras pessoas. Porque essa hora que a gente dá muito valor à nossa vida.
Meu nome é Terezinha Santos, sou casada, tenho 61 anos, gosto de dançar, gosto de caminhar e participar de grupos de dança. E essa pandemia tá deixando assim tudo muito a desejar, ter que ficar em casa, fora do convívio social. Eu sinto falta das amigas, embora em casa eu tenha um marido muito bacana, que a gente vive bem, conversa, tem uma boa conexão. E essas medidas aí são muito importantes para que não haja um crescimento da doença aqui na cidade. E as pessoas têm mesmo que fazer esse sacrifício de ficar em casa. E eu estou ansiosa pela retomada da normalidade, das coisas, da vida cotidiana, porque acho que não só eu, mas todo mundo está sentindo falta, né? E o que eu aprendi com isso é que a gente consegue ficar em casa e consegue fazer outras coisas, outras atividades que no dia a dia a gente nem imaginava que poderia fazer, que já tinha até esquecido, né? Como cuidar mais das suas coisas, ficar lá no sofá, ver um filme, descansando um pouco, coisa que a rotina do dia a dia antes não permitia. E o recado que eu tenho para os jovens é que eles deixem um pouco também o celular, a internet, para se interagirem mais com a família, com os pais, com os avós. Acho que isso é uma das coisas que está mostrando para os jovens, é essa conexão com os pais, com os avós, o contato físico. É isso aí.
Opa, tudo bem? Novamente eu aqui na edição de uma resposta a você, seguindo o seu roteiro aqui. Eu já disse, meu nome é Fábio, eu tenho 83 anos, eu fui acostumado numa época muito diferente de hoje, fui educado com meio de gente acostumada a ouvir música clássica, eu tive 3 tios pianistas que ensinavam piano em casa, a casa desses meus tios em São Paulo, na capital. Era um casarão que hoje foi demolido e fizeram uma farmácia na esquina. Da rua Cláudio, esquina com... esqueci o nome da outra rua. Hoje é farmácia São Paulo. Mas o casarão era imenso, a casa tinha 6 quartos, 4 salas, uma cozinha enorme, era um casarão enorme. Era dos meus avós. E ela, nessa casa, tinha 3 pianos. Um de cauda inteira, um de 3 quartos de cauda e um de armário. O de armário era para dar aula, que esses meus 3 tios davam aula de piano. Eram formados e um deles era professor de música da Escola de Música de Santos. Tem até uma sala com o nome dele lá, nessa Escola de Santos. Múcio Lobo da Costa. Então eu fui criado num ambiente muito diferente do que o pessoal hoje é criado. Ouvindo funk, essas besteiras de música de hoje, que não tem senso nenhum, tem muita pornografia, muita porcaria. E a criança ficou ouvindo isso hoje, deve achar que é uma maravilha, né? Os pais de 30, 40 anos não conhecem nada de música clássica, a maioria não conhece, não tem noção. Então, eu fui criado diferente. Não dá para comparar o meu tempo com hoje, de jeito nenhum. Eu estranho, né? Os meus filhos conhecem música clássica. Eu tenho uma cunhada que é maestrina do coral da USP, a Márcia Rentschel. Ela é minha cunhada, ela é irmã da minha ex-mulher, quer dizer, não é mais minha cunhada, mas foi minha cunhada. E ainda o pessoal de casa, meus filhos, gostam de música clássica, gostam de teatro, os meus filhos também viajam muito. A minha filha, a Paula, que é professora aí da UFSCar, conhece o mundo inteiro também, né? Já foi representar a UFSCar em Xangai, não, em Hong Kong. Teve um congresso da área dela em Hong Kong, ela foi lá representando a UFSCar. Ela fala inglês, ela fala alemão, ela fala italiano, é uma mulher culta. E meu outro filho também fala várias línguas, mas esse mora em São Paulo, também é professor universitário. E com relação a essa história de pandemia, eu acho que isso aí... prefiro não dar opinião, porque isso é uma grande porcaria. Invenção chinesa, na minha opinião. Eu sinto falta da minha liberdade de poder andar todo dia 5 quilômetros aqui no cartódromo, coisa que eu fazia, né? E eu estou há 150 dias sem fazer isso, porque Eu passei por um período de cirurgia, tive que ficar recolhido sem fazer exercício. E agora estou recolhido porque, por causa da pandemia. Mas eu continuo fazendo yoga em casa. Eu faço yoga há 32 anos diariamente, 35 minutos, todo dia. Eu não tenho encaminhado, mas yoga eu tenho feito. E essas medidas impostas por o convívio social, eu acho que não são relevantes. Eu acho que é muito importante usar máscara. A máscara é importante. Agora fazer breakdown. Isso aí é burrice, eu acho. Estou louco para que acabe logo esse troço para poder voltar à minha vida normal, que me ajuda muito, né? Minha vida não ser um velho tão velho. É isso aí. O pessoal mais novo deve sentir uma coisa muito diferente, né? Porque é muito diferente o que acontece hoje, né? Não estou acostumado com isso. Eu não vou dizer que estou acostumado, não, mas... Você acaba se adaptando, né? E é isso aí. Um abraço. Tchau.
Meu nome é Jovino Bueno, 78 anos, viúvo há 10 anos. Gosto muito de dançar, fotografar, viajar, estar junto com os amigos, amigas, brincar, aprender. Minhas maiores companhias é minha filha, minha neta, moramos todos juntos. Moro em São Carlos há 50 anos, gosto muito dessa cidade. Agora, no momento, estamos vivendo diante de uma pandemia. Eu não sei dizer se este isolamento imposto pelos governos é justo, mas a gente... que faz parte do grupo de risco, vamos obedecer. É um problema difícil de julgar. Para a saúde da gente, este até que é importante, mas é muito prejudicial à economia da cidade, do país e para os trabalhadores. Frente a um isolamento, a gente sente falta de tudo, nem diversões, amigos, amigas, familiares. A gente não vê a hora de voltar às atividades, encontrar os grupos participantes dos bailes, das aulas, dos cursos. Olha, e em matéria de aprendizado sobre isso, é muito difícil, porque a gente está sempre aprendendo. Às vezes a gente ensina muita coisa, mas se aprende muito mais. Não tem como dizer por que isto, esta pandemia, para a gente já é um aprendizado. Então, é como diz, sempre vivendo e aprendendo. Agora, o conselho que eu dou para a juventude é, tenho a dizer a toda a juventude, estudem, seja humilde, respeito e a educação é o saber, é o seu caminho para a vitória e o sucesso. Boa sorte, obrigado.
Meu nome é Sandra Santos, eu tenho 55 anos, em outubro eu faço 56. Eu trabalho fora e gosto muito de falar outros idiomas, conhecer outras culturas. Eu moro em São José dos Campos e moro atualmente sozinha. Eu tenho só uma filha, eu sou separada e minha filha mora em São Paulo. Olha, diante dessa pandemia, no começo, acho que eu fiquei bem mais assustada, né? Porque a gente não sabia direito o que estava acontecendo e assim, infelizmente a gente teve muito desencontro aí de informação e muitas informações confusas e, enfim, isso acho que prejudicou muito, né, a segurança, porque a gente espera que as pessoas no comando, elas saibam, né, o que estão falando e, enfim, e no começo acho que a gente até levou mais a sério, né, só que depois, infelizmente, a minha percepção foi que depois que começou essa coisa de um falar que era bobagem, o outro da tal da gripezinha, que não era nada disso, e as pessoas começaram, eu acho que virou uma polêmica, na verdade, né? Virou uma questão mais política do que, na verdade, de saúde, né? Da população. Então, aí eu acho que a gente começou a ficar bem, bem confuso, assim, ficou bem chato. Eu acho que não bastasse, se fosse só a pandemia, você ficar em casa, mas com suporte. No meu caso, eu sou uma privilegiada, eu trabalho, mas eu estou trabalhando de home office, porque eu sou do grupo de risco, eu tenho hipertensão, e meu trabalho me permitiu trabalhar em casa, eu continuo recebendo, então, para mim, é muito mais tranquilo. Óbvio que, ainda assim, né, com a restrição que foi imposta no começo, não é legal, apesar que eu sou uma pessoa muito tranquila, eu tenho o hábito mesmo de trabalhar e vir para casa e não sou de fazer muita coisa assim, mas mesmo assim, né, não ter a liberdade de ir e vir é complicado, e não poder ver a família, né, a gente tem, assim, eu gosto muito das minhas sobrinhas, tenho sobrinhas pequenas, que a gente estava sempre junto, a minha mãe, que já é uma senhora mais idosa também, então não, essa parte eu acho bem, bem difícil. Mas se a gente tem um norte, um objetivo, fica mais fácil você lidar. Mas aí quando virou uma questão política e começou a informação, contra-informação, e enfim, aí eu acho que bagunçou bastante. Eu acho que o nível de ansiedade subiu muito e ficou tudo muito confuso. Eu acho que as medidas foram muito importantes, eu acho que tem que haver o isolamento mesmo, né? Eu acho que a gente teve muita vantagem de já ter acontecido em outros países e a gente poderia ter aqui aprendido, né, com o que foi visto lá fora, com o que aconteceu lá fora, a gente tinha tudo na mão para que fosse o mínimo possível. E, infelizmente, por conta dessa briga política, acabou se perdendo aí muita coisa no caminho e, infelizmente, pessoas sofrendo e morrendo. Graças a Deus, eu não conheço ninguém muito próximo a mim que tenha tido a doença, porém, a gente vê, né, acompanha pelas notícias, assim, as pessoas mais humildes que acabam sempre sofrendo mais, né, por falta de atendimento, por dificuldade, enfim. Mas é óbvio que a gente sabe que se essa pandemia atingisse um nível muito alto, todas as pessoas iam acabar sofrendo. Mas é importantíssimo as medidas de isolamento social. É uma pena que as pessoas não acreditam, não levam a sério. O que eu mais sinto falta, eu já até respondi isso antes, né, que na verdade é do convívio com a família. Se eu estou ansiosa pela retomada da vida normal, sim, eu acho que todos estamos, né? Que nos dá segurança, né? É muito ruim ficar nessa insegurança sem saber quando vai voltar, se vai voltar, como que vai ser, enfim. O cotidiano traz a gente, né, para o chão e dá uma segurança, assim. O maior aprendizado que eu tive, eu acho que, na verdade, eu já sou uma pessoa que eu fico bastante sozinha, então eu não tenho esse tipo de dificuldade. Mas eu acho que eu gostaria muito que o ser humano aprendesse, né, muito mais com tudo isso. Mas pelo que eu estou vendo, infelizmente, não vai mudar muita coisa, não. Acho que os jovens têm que realmente ter em mente que dinheiro não compra tudo realmente e que a saúde é o maior bem. Então é um momento realmente de parar e ver que não é só uma questão de a tecnologia, as coisas que existem hoje que nos favorecem é para favorecer, né? A tecnologia, principalmente, a gente vê o quanto pode ajudar, mas a gente não pode ser escravo dela, né? A gente, quanto que se perdeu de valores no meio do caminho. Eu acho até que o jovem acaba tendo essa visão. Eu tiro pela minha filha, que é jovem, eu vejo ela muito mais consciente do que a minha geração basicamente. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com os jovens, sabe? Se a gente tiver ouvidos para ouvi-los. E é isso, estamos juntos e vamos passar, né? Vai passar, tudo passa. Obrigada.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcílio, eu tenho 69 anos, sou um cara simples, gosto da convivência de amigos, gosto de praia, gosto de frequentar o clube e as coisas boas da vida, é claro, né? Principalmente para um cara que já está aposentado, depois de trabalhar esses anos todos, com certeza, né? E a gente está se vendo aí diante dessa pandemia com essas restrições impostas. Mas sabemos que tudo isso daí é relativo, que tudo isso é necessário para que exista aí uma melhora na civilização. Aliás, por isso que nós estamos aqui, para melhorar e sermos cada vez melhor, né? O que é muito importante é que essas medidas sejam respeitadas, é claro. Mas para que a gente não nos torne assim, neuróticos, neurotizados com as coisas. A gente tem que viver absolutamente dentro das restrições, mas, em contrapartida, a gente tem que fazer de conta que estamos levando as coisas, né? E levando, claro, de uma forma séria, mas não deixando de viver, é claro. A gente sente falta de ir caminhar na praia. Eu que sou de Santos, eu gosto muito de praia, né? Eu sinto falta de estar com meus amigos, eu sinto falta de frequentar o clube, onde eu vejo meus amigos, eu tomo minha cervejinha, eu gosto de conversar, né? Tudo isso daí tem deixado a gente meio isolado, né? Mas não existe, assim, uma ansiedade muito grande para a normalidade da vida cotidiana. Por quê? Porque a gente sabe que esse é um período que a gente está passando e existe a necessidade de cumpri-lo. E o maior aprendizado que a gente leva de tudo isso é que, por exemplo, a natureza ela precisava de um tempo para se restabelecer. Sabe, a gente vê aí o povo maltratando tanto esse planeta e imaginando o que vai ficar para depois, para os nossos filhos, enfim, para os nossos netos, bisnetos. E tudo isso daí precisa ser observado de uma forma bem atenta e começar por hoje, não é verdade? Com relação ao que eu tenho de deixar importante para vocês, jovens, acreditem nos seus sonhos, tenham atitude, não representem a ignorância, tenham a mente aberta, procurem aprender, procurem entender e procurem viver. Creia sempre que fazer o melhor é sempre o necessário. E tenha certeza que aquilo que você não quer para você, você jamais deve desejar aos outros, tá bom? Boa noite, pessoal, e uma boa semana.
Esse foi mais um programa Papo de Geronto, que procurou trazer para vocês a visão do idoso, o que ele está sentindo em viver essa pandemia, o seu sofrimento por não estar com as pessoas queridas, por não poder fazer as coisas que gosta, por ter, às vezes, medo de sair na rua para fazer uma compra, enfim, todo um contexto que a pandemia trouxe e que impactou muito na vida de todos, em especial das pessoas idosas, por serem, obviamente, o grupo de maior risco de contrair a doença. A gente espera ter dado voz às pessoas que ficaram aí, que estão ainda em isolamento social, e espera que todos que ouçam o programa atentem para que o idoso ele precisa de uma atenção especial, principalmente porque nós temos em nossa cidade um contingente muito grande de pessoas idosas vivendo sozinhas, né? Os filhos crescem, vão embora, o idoso às vezes perde o companheiro ou a companheira e acaba morando sozinho e enfrentando dificuldades no dia a dia que impactam diretamente a qualidade de vida, porque a situação em que a gente está vivendo um idoso morando sozinho sofre muito mais do que uma pessoa que tem um apoio social mais presente. Então, a gente espera que o contexto trazido no programa de hoje tenha esclarecido ao ouvinte das dificuldades que as pessoas idosas estão vivendo diante dessa pandemia. Amigo ouvinte, obrigado pela atenção. Até o próximo programa. Valeu.
Um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.